Olá, que bom contar com a sua audiência em mais uma edição do Manchete Podcast. No programa de hoje, eu recebo aqui para um bate-papo o ex-secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e também candidato a deputado federal, Felipe Cury, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Felipe.
Obrigado, Arnaldo. Prazer estar falando aqui para o seu podcast, Manchete. E estamos aí para falar um pouquinho de segurança pública, das nossas ideias e, enfim, para todos os que assistem, né, ao seu podcast, conhecer um pouquinho do nosso trabalho.
Felipe, sua imagem foi construída, né, muito vinculada à segurança pública, até porque você foi secretário de Polícia Civil. Por outro lado, críticos colocam que na sua gestão teve um aumento de letalidade, pontuam essas questões. Como você responde a essas críticas e o que garante, o que comprova, na sua opinião, que foi uma gestão eficiente à frente da Polícia Civil?
Bom, nossa gestão na Polícia Civil foi uma gestão de cerca de 1 ano e 8 meses. A questão de letalidade, isso é uma questão muito simples de ser explicada. E falam muito isso por conta da Operação Contenção lá nos complexos da PEN do Alemão em outubro do ano passado. A escolha é do cliente. É simples assim. A escolha, quem escolhe se vai ter confronto ou não, não é a polícia, é o criminoso. Da mesma forma que nós fizemos a operação que dizem, né, que é a mais letal da história, que foi a Operação Contenção, eu também criei uma operação na Polícia Civil, que é a operação chamada Espoliador, que é a menos letal da história e é a que teve mais prisões em 24 horas. Então foram duas edições na minha gestão da Operação Espoliador. A primeira, 615 presos, em março do ano passado, e a segunda, em fevereiro desse ano, quando eu ainda estava como secretário, 643 presos em 24 horas, sem um tiro disparado. Então, veja como nós temos um paradoxo aqui. Quando a gente faz operações em áreas conflagradas, com total domínio de facções criminosas, a resistência é por parte dos criminosos. E aí o policial ele não tem opção. Ele tem que se defender, porque ele está sendo atacado, ele está sofrendo uma tentativa de homicídio, e ele tem que responder a essa injusta agressão. E aí não tem jeito, o confronto acontece, e aí ou ele neutraliza o criminoso, o marginal, o narcoterrorista, ou ele vai acabar sendo alvejado, ou seu colega sendo alvejado, e muito provavelmente ele pode acabar perdendo a sua vida. E quando a gente faz operações fora de áreas de atuação de facções criminosas, a probabilidade de haver uma resistência é mínima. Ela existe, mas ela cai absurdamente. Então você vê que na Operação Contenção, quando nós fomos lá no QG do Comando Vermelho, QG Nacional do Comando Vermelho, houve essa intensa resistência. E aí a reação da polícia depende da ação do criminoso. É simples assim. Quando a gente faz uma operação e ambas operações para cumprimento de mandados de prisão, com uma investigação, por exemplo, na Operação Contenção, de mais de um ano de investigação, 180 mandados de busca e apreensão, 70 mandados de prisão para serem cumpridos, e quando a gente faz a Operação Espoliador, que também eram centenas de mandados de prisão, com uma integração entre todas as delegacias do Estado, de todas as regiões, só que fora de áreas de atuação de facções criminosas, a gente não disparou um tiro e nós prendemos 643 criminosos, roubadores e latrocidas em apenas um dia. Então, assim, é o que eu falo, a escolha é do cliente. É simples assim.
Felipe, é claro que nós estamos falando aqui de um problema de décadas, né? A expansão do tráfico, das milícias. Como você mesmo pontuou aqui, você foi secretário menos de 2 anos. Na sua visão, com essa experiência de quem passou por menos de 2 anos, mas também como policial civil, como agente de segurança pública, onde o Estado do Rio ainda está falhando que deixa o tráfico e a milícia crescer da forma que cresce na nossa região?
Na verdade, o Estado do Rio, principalmente aqui, a gente até na pergunta anterior e já emendando nessa tua atual pergunta, com relação a O que que foi feito, né? E o que que não foi feito? Quando eu entrei como secretário de Polícia Civil, nós procuramos combater o crime organizado e o crime de rua de forma sistêmica. Então, eu criei algumas operações contínuas e que estão sendo realizadas até hoje, mesmo após a minha saída, justamente para a gente fazer esse combate sistêmico ao crime organizado. Você não pode combater um lado e deixar o outro sem ser combatido. Então, nós atacamos todas as facções criminosas, atacamos as milícias, atacamos máfias de cigarro, por exemplo, e também atacamos o crime de rua, que é o que incomoda a população no dia a dia. Roubo de celular, né? Enfim, o roubo a transeunte, o roubo de veículo, o roubo de carro. Então, assim, eu criei Operação Torniquete. Existe no estado inteiro, para combate de roubo, furto e receptação de veículos e de cargas. Mais de 1.000 presos. Guarda esse número, mais de 1.000 presos. Operação Contenção, que era justamente para combater esse avanço e conter esse avanço, principalmente do Comando Vermelho, nessa política expansionista de domínio territorial. Isso começou para a gente fazer essa contenção na Zona Oeste, na Zona Sudoeste, lá do Rio de Janeiro, só que essa operação ganhou uma dimensão muito maior em nível estadual. Operação Contenção, ela teve várias fases, não foi só aquela operação do Complexo da Penha e do Alemão. Ela teve várias fases, atuando em duas vertentes: prisão dos integrantes da facção e asfixia financeira. Todo mundo fala que tem que ter asfixia financeira, tirar o dinheiro. Pois bem, na minha gestão, a gente bateu o recorde de pedido de bloqueio de bens do Comando Vermelho em mais de 15 bilhões de reais. Isso nunca teve na história da Polícia do Rio de Janeiro. Em nível Brasil, também acho que é um dos maiores recordes de pedido de bloqueio de bens. Fizemos a Operação Espoliador, essa que eu falei para você. Duas edições. Se somar as duas, dá quase 1.300 presos, focando somente no roubo e latrocínio. Mandados de prisão no estado inteiro. Fizemos a Operação Rastreio. O que que mais incomoda hoje a população? Roubo de celular. E aí, nós pegamos todos os registros de ocorrência de cerca de um ano na Polícia Civil, logo assim que eu entrei, mapeamos e vimos: olha, nós temos aqui um determinado número de celulares que foram roubados, e aí começamos a verificar se novas linhas haviam sido habilitadas nesses aparelhos. Oficiamos as operadoras, fizemos um grande trabalho ali de monitoramento, de inteligência. Várias fases da operação, nós recuperamos mais de 15 mil aparelhos. Devolvemos já mais de 10 mil aparelhos aos seus verdadeiros donos. Prendemos mais de 1.000 receptadores, principalmente maus comerciantes que pegavam esses aparelhos, adquiriam esses aparelhos, sabendo que eram um produto de roubo e revendiam, fomentavam essa cadeia criminosa. Furto de cabos, né, que é uma grande epidemia, principalmente lá, capital, região metropolitana. Quem nunca ficou sem internet, quem nunca ficou sem luz, às vezes.
Aqui também é recordista.
Exatamente. Só que não adianta você prender o cara que furta, que geralmente é o usuário de droga ali, o cracudo. A gente foi em cima de quê? Dos ferros velhos. Fizemos grandes ações em cima de ferros velhos e de recicladoras. Porque como é que funciona isso? O cara furta o cabo, leva para o ferro velho passa para a recicladora, que é um estabelecimento maior, com mais estrutura. A recicladora transforma isso em matéria-prima, vende para as grandes indústrias e isso volta novamente em forma de cabo, que é furtado, ou seja, esse círculo criminoso, né? E aí nós fomos em cima do receptador. Prendemos todos, foram mais de 300. Mais de 400 toneladas de fio de cobre que nós recuperamos. E aí você vê, 1.000 presos aqui, 1.300 ali, mais de 1.000 aqui. Sabe o que aconteceu? A maioria está na rua. Então, a polícia, eu falo pela minha gestão, nós batemos recordes de prisões, recordes de apreensões de armas, de drogas, de munições, recordes de pedido de bloqueio de bens. E você vê que isso não se traduz numa sensação de segurança para a população. numa segurança efetiva para a população. O problema não é da polícia. O problema é da legislação branda, leniente e completamente desconectada da realidade que hoje eu falo aqui, assim, com muito com muito pesar, mas infelizmente vale a pena ser bandido no Brasil. Sai barato. Sai quase de graça em determinados crimes que são cometidos. E sai muito caro para a população, que é vítima, que não aguenta mais viver dessa forma, com tanta impunidade, e sai muito caro também para o policial, que tem que fazer o mesmo trabalho uma, duas, 10, 20, 30 vezes para prender o mesmo criminoso, e sabendo que ele daqui amanhã ou na próxima semana vai sair pela porta da frente da prisão e vai estar passando na frente dele e vai cometer novamente o mesmo crime. Então isso gera um desestímulo para o policial, que vê que o trabalho dele não tem efetividade nenhuma, para a população, e hoje só quem está se dando bem, quem está ganhando, né, nessa balança aí é o criminoso.
Hoje, na verdade, o que te motivou, Curi, a, entre aspas, deixar a polícia civil e se colocar na carreira política? Deixar de ser um técnico e passar a ser um político, almejando uma vaga no Congresso Nacional?
Olha, justamente tudo isso que eu falei aqui. Eu entrei para a polícia porque eu tive o meu pai morto num latrocínio quando eu tinha 18 anos. Isso que me motivou a ser delegado de polícia. Eu fiz direito para fazer concurso para delegado. Eu não queria fazer outra coisa da vida. Então eu entrei para a polícia com esse propósito. Obviamente, eu sabia que não ia mudar o mundo, mas de fazer a minha parte. E eu procurei fazer a minha parte ao longo desses 20 anos de carreira. Então trabalhei em várias delegacias, principalmente na Baixada Fluminense, na capital do Rio de Janeiro, delegacias especializadas. Fui diretor da Baixada Fluminense, coordenei 19 delegacias em 13 municípios da Baixada. Fui subsecretário operacional, fui diretor de polícia especializada duas vezes, coordenei todas as delegacias especializadas. Fui diretor de todas as delegacias de homicídios. Capital, Baixada, Niterói, São Gonçalo e da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Mesmo assumindo todos esses cargos de gestão, eu sempre estive na ponta, coordenando operações lá do lado policial, tomando tiro hoje, dia 3, coincidentemente 3 de agosto. Hoje faz 10 anos exatamente que eu fui baleado no Complexo do Alemão, 3 de agosto de 2016, tomei 3 tiros de fuzil lá. Então assim, eu conheço a ponta. Conheço os cargos de gestão, cheguei ao cargo de secretário de Polícia Civil e a conclusão que eu cheguei, depois de ter passado por toda essa experiência, toda essa vivência, ter coordenado grandes operações, grandes investigações, lá no terreno também, é que o problema não está na polícia. Onde a gente vai resolver esse problema é realmente mudando as leis. E eu, com toda a minha experiência que eu tenho, com toda essa vivência, eu sei o que precisa ser mudado, eu sei o que precisa realmente ser adaptado. E hoje, infelizmente, nós temos um vácuo legislativo muito grande entre a realidade que a gente enfrenta e a legislação existente. Então, hoje o policial, ele não tem um mínimo de segurança jurídica para trabalhar. Hoje que nós enfrentamos no Rio de Janeiro, não é nem mais uma questão só de segurança pública, é uma questão de segurança nacional. E há esse vácuo legislativo, essa lacuna, esse gargalo, que precisa ser preenchido, precisa ser atualizado. E eu vivi isso tudo ao longo desses 20 anos e sei o que precisa ser atualizado.
Daria para exemplificar o que seria mais urgente para tentar modificar na legislação?
Por exemplo, o que é mais urgente hoje, que é o que afeta todo mundo? Todo mundo fala de domínio territorial, mas ninguém fala do instrumento que é utilizado para exercer esse domínio territorial, que é o fuzil. Hoje, o fuzil é o maior problema do Rio de Janeiro e, na verdade, o maior problema do país. Hoje, sai barato, quase de graça, o fuzil é um brinde, é um presente para o cara que está portando uma arma de guerra. Então, se você prende um cara hoje portando uma arma de guerra, numa área, por exemplo, com o domínio do Comando Vermelho. Na prática, esse cara vai ficar um ano 1 ano e 2 meses preso. Como é que o cara que porta uma arma de guerra ficou 1 ano preso? Por isso que eu falo que é um presente, é um brinde, sai barato para ele. O cara que porta uma arma de guerra tem que ser considerado inimigo número 1 do Estado. Alvo eliminável. Você quer segurar um fuzil? Você quer portar um fuzil? Quer portar uma arma de guerra? Então você saiba que você está sujeito a ser eliminado pelo Estado pelo simples fato de você estar portando uma arma de guerra. Isso é assim em qualquer país do mundo. Por que que aqui o fuzil é um presente para o criminoso? Isso é um dos meus projetos. Ou seja, terrorista, alvo eliminável, e se ele for preso, no mínimo 30 anos de prisão, pena mínima de 30 anos de prisão, sem direito a nada. Ele vai ficar 30 anos dentro da prisão, regime integralmente fechado. Trazendo para crimes que incomodam a população: roubo, furto, receptação e o estelionato. Estelionato é aquele golpe, né? Principalmente golpes digitais. O cara, às vezes, te dá um prejuízo de enorme, tira todas as suas economias de uma vida inteira e praticamente não dá nada para ele. Então, crimes contra o patrimônio, o cara que cometeu esse crime pela terceira vez, que é o que mais acontece, como eu falei, a gente está cansado de prender o mesmo ladrão, o mesmo golpista e o mesmo receptador mais de 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, tem golpista aí com 200 anotações criminais, o cara está na rua, rindo da sua cara e praticando crime, continuando a praticar crime. Então, fez pela terceira vez, não tem mais direito a nada. A gente está importando um instituto lá do direito americano, que isso já tem lá, da lei dos três crimes. Principalmente para esses crimes contra o patrimônio, que é o que mais incomoda a população. Então, tenho certeza de que isso sendo implementado vai melhorar muito a situação da segurança efetiva da população. Eu já protocolei, na verdade, eu já registrei em cartório 16 projetos de lei, que é compromisso público meu, no sentido de, caso, né, eu sendo eleito, eu já vou apresentar esses 16 projetos. Esses aqui são dois. Uhum. Tem vários outros. Por exemplo, por que que o faccionado tem direito a contratar advogado? Por que que o faccionado, o cara que é integrante de uma organização criminosa ultraviolenta, que domina território, que oprime morador, que coloca barricada, que extorque o comerciante? Eu sei que aqui em Campos está um problema sério, aqui na região também, norte, noroeste, fluminense, de comerciantes que estão sendo extorquidos, cobrando taxas. Por que que esse cara tem direito a pagar os melhores advogados? Da onde vem esse dinheiro? Então, preso faccionado tem que ser defendido pela Defensoria Pública. E se ele quiser contratar um advogado, ele tem que demonstrar a origem lícita daquele recurso para pagar o advogado, senão ele vai ter que ser defendido pela Defensoria Pública. Assim, e tem uma série de outros projetos aí que
Curio, a gente está trabalhando. Vamos um pouquinho para a política agora, para a política partidária. Você se considera um político de direita, um político conservador, ou prefere que se use outra definição e por quê?
Não, me considero de direita, não sou extremista, eu sou um cara técnico, mas conservador e de direita, sim. Essa aqui é o meu viés ideológico, digamos assim, mas sem ser extremista, né? Eu não gosto de extremos. Eu quero ser um cara... Eu nunca fui político na minha vida, eu sempre fui técnico. Nunca tive padrinho político. Minha carreira na polícia, meu padrinho sempre foi e sempre será o trabalho. Agora, eu justamente quero ser esse cara. Eu estou vindo para a política, que era um ambiente que eu nunca pensei na minha vida em vir. Uhum. Mas justamente como eu expliquei aqui, eu acho que é o único caminho que a gente tem para melhorar a situação da segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil. E justamente eu estou trazendo a minha experiência, o meu conhecimento para contribuir nessa questão. E justamente eu quero ser esse cara técnico que eu sempre fui a minha vida inteira na polícia, na política, com o meu conhecimento e com a minha experiência.
Agora, quando a gente fala em política, seu nome foi aventado e eu queria saber a sua posição. Em algum momento você pensou em disputar outro cargo, um cargo de governador ou de senador, e o porquê de deputado federal?
Essa questão de governador, realmente chegaram a cogitar, chegaram a me sondar, só que, como eu falei, eu sou um cara que, na minha vida, eu sempre fui subindo de degrau em degrau, pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pelos resultados e pelas entregas que eu apresentei. Outra coisa, e justamente pelo fato de eu não ser político e ser um cara técnico, um profissional técnico, será que a política tradicional ia querer uma pessoa que nem eu como governador? Eu acho que não. Porque eu nunca iria me sujeitar, por exemplo, à imposição de cargos. Ah, você tem que colocar o secretário fulano de tal no transporte, por exemplo. Eu falo, não, não vou botar. Eu vou botar o cara que eu acho que é o técnico experiente para ser o secretário de transporte. Então, eu sei que isso não iria dar certo. E eu acho que foi por isso que, apesar de eu ter sido sondado, que a política tradicional não me escolheu para concorrer ao cargo de governador.
Curi, agora vamos falar um pouquinho da região. O que te credencia a visitar a região, Campos, Norte, Noroeste, Fluminense, agora na condição de pedir voto? O que você acha que são as suas principais. Quais você acha que são as suas principais credenciais para pedir o voto da população do Norte, Noroeste, Fluminense? E quais os projetos você imagina que pode, de alguma forma, atender também a essas regiões?
Por enquanto eu não posso pedir voto, né? A gente ainda está na fase de
De pré-campanha, com certeza, então, sem ferir a legislação.
Exatamente. Mas, eu, como secretário de Polícia Civil, nós fizemos inúmeras ações em todo o estado do Rio de Janeiro, não só no Norte e Noroeste Fluminense, mas especificamente aqui na região. Eu conheço a realidade daqui, já conversei com pessoas daqui, comerciantes, a população em geral. E sei que o maior receio dessas pessoas, na verdade, que as pessoas estão sofrendo aqui, é com um índice alto de criminalidade, um índice alto de roubos, principalmente o roubo de rua, roubo a transeunte, roubo de celular. E também sei que os comerciantes daqui da cidade estão sendo extorquidos, estão cobrando taxas dos comércios. E essa é uma realidade que é um desdobramento dessa política expansionista de domínio territorial das facções criminosas. As facções criminosas, elas não se limitam a atuar dentro daquela área que eles dominam. Ou seja, eles dominam aquela área ali, ou seja, geralmente uma comunidade carente, explorando tudo que tem ali, só que no entorno dessa comunidade, nas vias de acesso, no entorno, tem empresas, tem estabelecimentos comerciais, né? Enfim, e eles estão expandindo ali as suas fontes de renda, cobrando taxas desses comerciantes, desses empresários, dessas pessoas que geram emprego. E eu sei que essa aqui está sendo uma grande realidade da região. E isso só vai acabar quando a gente eleger o fuzil como inimigo número um, quando a gente realmente endurecer as leis e colocar o traficante faccionado, miliciano ou traficante, seja lá o que for, crime organizado, ultraviolento, como organizações terroristas. Você sabia que, por exemplo, hoje, no Código Penal, né, na legislação penal, o cara pode ter cometido o crime, ter sido condenado a 500 anos de prisão, ele vai ficar no máximo 40 anos preso. Ainda que venham novos crimes, você não pode somar isso nesse máximo de pena que ele vai cumprir de 40 anos. Então, para ele sair de graça. Justamente o criminoso faccionado, ultraviolento, considerado terrorista, um dos meus projetos é você colocar ele com pena máxima de 75 anos, podendo sim somar novas penas, mesmo que ele esteja preso, e ficando comprovado que ele ainda dentro da prisão continua controlando a facção, isso vai se somando e ele vai acabar não saindo nunca mais dali. Então, a partir do momento que a gente mostrar que não é um bom negócio continuar sendo faccionado, continuar dominando o território, que hoje vale a pena, eles estão ganhando muito dinheiro. A droga é 10 a 15% só do faturamento das facções. O resto é internet, é gás, é luz, é extorsão de comerciante, de empresário. É isso que eles ganham dinheiro. Construção irregular, ou seja, tudo que é possível, eles inflacionam, cobram uma taxa em cima ou exploram algum determinado serviço. Então, a partir do momento que passe a não valer a pena, aí realmente essa realidade vai mudar. Porque eu faço um alerta aqui para toda a população do Norte e Noroeste Fluminense. Se nada for mudado, se continuar do jeito que está, saindo barato para eles e muito caro para nós, policiais e população, nós seremos engolidos. Já estamos sendo engolidos. Se você olhar o mapa do Rio de Janeiro, região metropolitana, interior do estado, você vai vendo ali, eu tenho um mapa nas minhas palestras que eu mostro, a atuação das facções criminosas e de milícia, de grupos milicianos. Você vai vendo que eles estão literalmente engolindo o território e o entorno do território. Então, se nada for feito nesse sentido, e a única forma que a gente tem de melhorar essa situação é mudando as leis. Não tem outra forma. Porque com as leis que nós temos hoje, não dá mais vazão, não é efetivo, não é mais eficaz. É o que a gente chama de enxugar gelo. Estamos enxugando gelo. Então, realmente, só com essa mudança. Por isso que eu faço esse alerta aqui para toda a população.
Voltando um pouquinho para a questão partidária, Felipe, o seu partido ainda não definiu, pelo menos hoje, como você mesmo citou, dia 3 de agosto, né, tem convenção da federação amanhã, da Federação União PP, não definiu apoio a governador do estado e, no âmbito nacional, defende a neutralidade na disputa presidencial. Qual a sua postura pessoal? Você vai seguir essa orientação do partido ou você vai defender alguma candidatura, tanto ao Guanabara quanto à presidência da República?
Ah, o partido adotou a questão de neutralidade, mas deixou os seus integrantes à vontade para apoiar. Em questão de nível presidencial, eu vou apoiar, sim, o senador Flávio Bolsonaro. Em relação ao governo do estado, estou só aguardando as definições aqui, mas realmente eu vou apoiar o candidato de direita aqui do estado do Rio de Janeiro.
Cury, como secretário de Polícia Civil, você teve acesso a informações, investigação sobre a atuação do tráfico, da milícia, enfim, de forma geral. A gente tem a Polícia Federal, pontuando que o crime organizado se infiltra no Estado, que o crime organizado tem tentáculos dentro das estruturas de governo no Estado do Rio de Janeiro. Você concorda com essa leitura, com essa análise da Polícia Federal, e enquanto secretário de Polícia Civil, chegou a identificar de alguma forma que isso estivesse realmente acontecendo?
Olha, não só chegamos a identificar, como atuamos e em conjunto com a Polícia Federal. Em nível nacional, existe uma força-tarefa chamada Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO. Ela existe em todos os estados. E aqui no Rio de Janeiro, especificamente, na minha gestão, nós fizemos uma excelente integração com a Polícia Federal. E a FICO funciona dentro da inteligência da Polícia Civil, com investigações conjuntas com a Polícia Federal. Você já ouviu falar no THJOIS? Se você não sabe, eu prendi o THJOIS duas vezes. Eu, secretário Felipe Cury, delegado Felipe Cury. Primeira vez que eu prendi o THJOIS, eu era delegado titular da DRE, em 2017. Já tinha atuação com todas as facções criminosas, não só o Comando Vermelho, mas o TCP e a Amigo dos Amigos. E ele vendia fuzis, intermediava munições, carregadores e, inclusive, informações privilegiadas de operações policiais. Foi aí que eu cheguei no TH-JOS, porque nós estávamos com uma investigação de que vazavam informações acerca de operações da Polícia Civil. E aí, além do TH-JOS e de outros comparsas dele, dois policiais civis foram presos nessa minha investigação e foram demitidos. Anos mais tarde, eu já como secretário de Polícia Civil, numa investigação feita pela nossa inteligência, pegamos, você deve ter visto aquela foto que ele aparece numa cama cheia de dinheiro, então aquela imagem foi captada na nossa investigação da Polícia Civil. A Polícia Federal, ela tinha uma investigação correndo pela Justiça Federal e a Polícia Civil tinha uma investigação correndo pela Justiça Estadual. Com essa excelente integração que nós temos, tivemos, né, na minha gestão com a Polícia Federal e por meio da FICO, nós começamos a trocar informações das duas investigações e você pode ver lá, dia 3 de setembro de 2025, dia da prisão do TH-JOS e dos comparsas dele, as duas operações foram feitas conjuntas. Eu estava lá na sede da Polícia Federal, desde a madrugada, coordenando operações junto com eles, com equipes da Polícia Civil, equipes da Polícia Federal, fazendo essa investigação, fazendo essa operação. Então, assim, a Polícia Civil participou ativamente desse combate a essa infiltração do crime organizado na questão da política, né, fluminense. E aí, depois, todo o material que foi colhido, isso ficou com a Polícia Federal, ficou a cargo da Polícia Federal para dar continuidade. E aí vocês viram aí todos os desdobramentos que ocorreram.
Felipe Cury, para a gente concluir nosso bate-papo, o que diferencia o candidato, delegado Felipe Cury, dos demais candidatos que também se apresentam e defendem a bandeira de segurança pública?
Eu não sou mais um, eu sou realmente um técnico, um candidato que tem experiência, que tem vivência, sabe o que precisa ser mudado. Não sou esses que ficam falando um monte de besteira na internet sem conhecimento de causa. Às vezes nós temos até candidatos bem intencionados, mas que não têm experiência, não têm a vivência. Eu venho de cargos de gestão estratégica, venho da ponta, venho da tropa, conheço o terreno ali, o cripto das facções, atuei muitos anos ali. Como eu falei, já fui baleado, já perdi colega, já coordenei grandes operações, já tomei decisões. Ou seja, tem muito bravateiro por aí, que fala um monte de besteira na internet, que é lacrar. Mas não tem o conhecimento técnico, não tem a experiência, não tem a vivência que eu tenho. Então, é isso que eu acho que me diferencia, que me credencia e que me habilita a entrar nesse campo político com propostas concretas para realmente mudar para melhor a questão da segurança pública.
Felipe Cury, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Manchete.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.